podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.
Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas ao espaço do Caminho do Encontro. Hoje vamos a ter um live com a doutora Ana Paula. Oi! Ana, querida, tudo bem?
Tudo ótimo.
Que prazer ter-te novamente no espaço do Caminho do Encontro, Ana. Um prazer
muito
enorme.
Muito obrigada, eu também adoro estar aqui.
Ai, que bom. Por que você não se apresenta, por favor, Ana Paula, para aquelas que talvez não te conhecem, que estão por primeira vez no espaço do Caminho, que eu acho importante que nos contes um pouco de tua carreira. Por favor.
Bom, se eu começar a falar demais, você me fala, tá? Você me corta.
Estás em casa, podes conversar tranquila.
Então, sou médica, psiquiatra. Eu me formei na Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Fiz minha residência lá. E vim para São Paulo há 20 anos para fazer meu mestrado. E fiquei por aqui. Apaixonada por São Paulo. Bom, como já como médica, eu me incomodava um pouquinho com o fato da superespecialização, ou pelo menos do olhar para o paciente como se ele fosse um rim, um olho, um coração, enfim, não como um todo. Isso me incomodava. Uma outra coisa que me incomodava muito era um fato que se tinha assim meio senso comum de que pacientes psiquiátricos não tinham alta. Não, uma vez que você começou uma medicação na psiquiatria, você não vai ter alta nunca mais. Aquilo me incomodava profundamente. Claro que existem casos, como, por exemplo, no caso de um diabetes tipo 1 que vai usar insulina para o resto da vida, né? Existem casos em psiquiatria que vão precisar ter o acompanhamento pelo resto da vida, mas isso não é uma verdade para todo mundo. E eu ficava, não, eu tenho que dar alta, eu quero dar alta para os meus pacientes. E em busca disso, eu fui percebendo que uma das coisas tinha a ver com o estilo de vida de cada um. Que muito do adoecimento das pessoas, não é tudo porque tem genética, né? Porque tem outros aspectos, alguma medicação, alguma doença que eventualmente uma pessoa possa estar passando, não psiquiátrica, que cause um sofrimento emocional. Mas a maior parte das pessoas que eu atendia adoeciam também por uma questão de um estilo de vida adoecido. Seja por excesso de trabalho, seja por excesso de estresse, por não ter um autocuidado. E isso eu fui percebendo e fui atrás de entender um pouquinho melhor o porquê. Eu falava com todos os meus pacientes que entravam no meu consultório e sabiam que iam ouvir falar sobre atividade física e alimentação. Eu sempre falava com eles, mas eu me sentia muito incompetente. Falava assim, gente, não, essas pessoas, eu não estou conseguindo fazer com que elas mudem o hábito de vida delas, o que está acontecendo, Aí eu fui procurar curso, estudei alguns cursos sobre atividade física para médicos no Brasil, até que eu encontrei um curso que eu não sabia que ia mudar a minha vida, mas mudou. Em 2013, eu fui para Boston, em Harvard, fazer um curso chamado Lifestyle Medicine. Que eram ferramentas para você ajudar o seu paciente a ter uma vida mais saudável. Enfim, não era uma especialidade, era um curso de medicina do estilo de vida. E quando eu cheguei lá, eram 50 alunos dentro do Massachusetts... Sempre me embola como eu falei. Massachusetts General Hospital, dentro do, né, o hospital universitário. E tinham pessoas do mundo inteiro. Eu fiquei apaixonada. Eu descobri que a questão não era atividade física e exercício e nutrição e alimentação, era também. E lá eu vi que eu estava no lugar certo, assim, o único psiquiatra que dava aula lá, que deu aula lá nesse curso, ele começou falando assim: o mundo está precisando. Vocês vão achar estranho que um médico em Harvard diga isso que eu vou falar para vocês, mas o que o mundo está precisando é de mais amor. E a aula dele começa assim: Então, enfim, foi lá que eu vi que tinham outras coisas no que se refere a estilo de vida. Aí o resto é história, né? Porque, enfim, eu já voltei para lá duas vezes, eu me certifiquei em Lifestyle Medicine na Austrália, agora já tem prova aqui no Brasil. Não é considerada aqui no Brasil uma especialidade, nem uma área de atuação. Eu acho que pode ser que venha a ser, viu? As pessoas, o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida está trabalhando para isso, né? Mas independente de ser ou não, traz uma série de ferramentas. Eu não quero deixar de ser psiquiatra nunca. Eu amo ser psiquiatra. Eu uso como ferramenta para melhorar o meu atendimento aos pacientes, mas eu não quero. Assim, se não for uma especialidade, não tem problema, eu não vou me tornar uma médica do estilo de vida, eu quero ser psiquiatra. Eu gosto de ser psiquiatra.
Ana,
Me liga.
eu gostaria de poner um pouco al público que está hoje em nosso live, que desde já, muito bem-vindas, nossas seguidoras. Eu já vi todas as que estão, mando beijos, agradeço os recados que mandam. Como sempre, sejam muito bem-vindas e muito acolhidas na maturidade e no espaço do Caminho do Encontro. Nós já tivemos live faz menos de mês atrás. Eu considerei que ameritava ter uma segunda parte, porque muitas coisas ficaram sem responder e sem aprofundar. Creio que ainda neste live só não nos vai alcançar, vamos a precisar colocar outro, mas eu gostaria um pouco alinhar algumas coisas para seguir um roteiro e deixá-las a elas com conteúdo e com algumas coisas práticas neste momento. Você sabe que eu vim trabalhando nos últimos 10 dias e em lo que vai ser o curso, onde você vai estar presente no bônus, que acontece com a autoestima desta mulher madura em este momento, em esta fase de sua vida e como essa autoestima baixa, que muitas vezes fica vulnerável por tudo o que acontece a nível hormonal, da menopausia, genera uma sensação de não sentir-se bem dentro do próprio corpo e de uma mala qualidade de vida e de um mau estilo de vida. Justamente ontem, e por isso eu quis linkar o live de ontem com a doutora Flávia e hoje contigo, assim como você é médica e é psiquiatra, eu acho que a primeira coisa que nossa seguidora precisa é ter uma avaliação física de como ela está para descartar cualquier cosa física que requiera tratamiento puntual. Mas después de haber pasado por esa ginecologista o después de haber pasado por la médica, esa mujer madura precisa rever qué tipo de estilo de vida va a querer llevar de aquí para frente. Y hay una cosa que a mí personalmente me preocupa mucho y fue la primera cosa que yo llevé para Flavia. Cuando Flavia hizo su primer live presencial en la librería Cultura, una de las preguntas más relevantes fue: ¿qué antidepresivo tiene esta mujer madura que tire a menor cantidad de libido posible? Porque ella ya está afectada con su libido por toda la parte hormonal. Y yo querría mucho hablar hoy de cuál es este estilo de vida que usted ofrece, en donde tal vez o camino no sea o antidepresivo, sea otro camino que también la pueda llevar a una buena calidad de vida de aquí para frente. Lógicamente, y usted ya lo ha hablado en el primer live, si es una paciente que fa su terapia, que fue derivada de un psiquiatra, que precisa de algún acompañamiento y que si usted como psiquiatra o el psiquiatra que la ve considera que precisa medicación, puede ser pertinente. Mas también hoy tenemos otros recursos en cuanto a ese estilo de vida y gustaría que usted nos contara de qué se trata.
Tá bom.
Porque es una otra janela, otra posibilidad de encontrar calidad de vida, ¿sí? Sin medicación, respetando otras cosas de la personas. Tú.
Vamos lá. Uma das vantagens em relação à questão de antidepressivo nessa faixa etária é que assim, são vários, tá? Isso tem que ser conversado, avaliado. Nem sempre o que para um grupo é melhor, vai ser o melhor para aquela paciente que está na nossa frente. E aí, enfim, não adianta estatística nessa hora, adianta o que é melhor para a pessoa. Mas existe uma das medicações que é mais, que dá maior ganho de peso, que é outro medo que a mulher tem, Porque a mulher entra aqui no meu consultório, eu tô no consultório hoje. A mulher entra no consultório e fala assim: olha, eu tô deprimida, eu tô ansiosa, eu tô com pânico, eu tô esquizofrênica, eu tô qualquer coisa, mas gorda, eu parei, doutora. Você não me dá um remédio que aumenta peso, e aí a gente já começa, né? Ai, meu Deus. Não, já teve casos aqui da pessoa tá com uma coisa muito, muito grave, olhar para mim e falar: nossa, eu tô vendo que tem um livro ali sobre obesidade, você pode me ajudar a emagrecer? Eu falo: não, não tô acreditando. Não dá. Eu falei: você tá me dizendo que você cai aqui estruchada assim, sabe? Assim, mas assim, não pode ganhar um quilo. Exatamente, doutora. Nem pensar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ir conversando. Mas um dos que mais dá ganho de peso, quando chega na menopausa, não dá mais ganho de peso.
Que bom.
Então,
fora da linha da medicação,
sim, Ana, então vamos lá.
Temos os outros recursos.
Então tá, enfim. Mas enfim, tá medicado, não tá medicado, aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar pelos 6 pilares da medicina do estilo de vida, que eles derivam em outras coisas, mas para a gente ir avaliando assim, cada um aí anota, né? Quais são os pilares, e para poder ver assim, aonde pode estar pecando. Então, um pilar também muito comum em mulheres na faixa etária da menopausa, enfim, poder ter alteração: sono, insônia. Então, insônia engorda, insônia dá mau humor, insônia faz com que a gente tenha menos capacidade de memória, que é uma outra coisa que começam a se queixar, né? Uhum. Então, assim, o sono reparador é algo que, assim, é um dos pilares e é uma das coisas que a gente precisa prestar atenção. Se o sono está adequado, e as pessoas às vezes acham que sono significa tomar remédio para dormir, não é. Tem a higiene do sono, tem uma série de coisas que precisam ser avaliadas. Então, sono é algo para começar a prestar atenção, tá ficando na internet, no celular, ou enfim, vendo, né, com luz, assim, sem uma higiene do sono, sem um preparo, um ritual para ir dormir, né? Já vai ser as primeiras coisas que a gente vai começar, vão ser as primeiras coisas que a gente vai começar a olhar. Então, sono é um pilar. E sono, sim, é uma coisa que precisa. E aí a gente fala, enfim, a possibilidade de eventualmente... Existe um transtorno do sono que é causado pelo parceiro ou parceira, que é roncar. Então, se a pessoa que está do lado estiver roncando e você não estiver dormindo bem, né, que assim, são dois com problemas por conta do sono. Então, avaliar essas coisas, né? Às vezes não tem nem a ver com a gente, mas a gente tem que investigar. Um outro pilar, atividade física. E aí, uma coisa que é uma discussão grande no aspecto de atividade física é se a gente... Mas tem que fazer academia, uma hora de exercício todo dia, e não é isso. Você estar sedentário é um aspecto que a gente olha, e não significa sair do sedentarismo para fitness... uma vez, né, sabe?
Sim, fisicoculturista, corpo de Barbie.
Não. É simplesmente você estar mais ativo. Então, se você vai para o shopping, você vai, pega a escada, sobe na escada, sabe? Sobe a escada, depende. Se você mora em prédio, em casa.
Ou às vezes, simplesmente uma caminata diária de 30 minutos, Ana. Bom, não precisa uma academia.
Olha só, não, é o seguinte, vamos lá. Mulheres, tá? Nós estamos falando com mulheres.
Sim.
Mulheres, elas... Depende se elas estão casadas, se elas estão namorando, se elas... Depende, né? Mas vamos imaginar uma mulher que tem marido e filhos em casa. Se tiver morando com a mãe, eu vejo na minha prática clínica que vai estar com 50 anos, vai ser filhinho, que quer o café da manhã pronto, porque é dependente de como a mãe fez, né? Então, assim, a mulher acorda, ela tem que acordar antes de todo mundo, porque o café da manhã, sei lá, porque a mesa, porque o café... Ela tem que pensar em todo mundo, normalmente é assim. Aí, depois, ela começa a arrumar, mesmo que tenha que orientar alguém a fazer. Em tempos de pandemia, muita gente está sem funcionário em casa, ela vai ter que arrumar tudo para depois começar a pensar no almoço. Depois do almoço... Então, enfim, as mulheres já sabem do que eu estou falando. Se elas trabalham né, no seu
home office, nesse período home office, algumas áreas.
Mas na sua profissão, mais em ter que cuidar das coisas da família. Então, assim, a desculpa universal é falta de tempo, é a desculpa universal. Uhum. Isso, eu estudo a questão de comportamento. Eu lembro que no meu mestrado eu fui procurar um... Será que eu tenho a resposta? Será que eu vou ter a resposta? Então, assim, há 20 anos atrás eu estudava, assim, por que que as pessoas têm a informação do que é o melhor para fazer e não fazem? Isso é uma das coisas que a medicina do estilo de vida direciona. Mas aí você... Se você tiver como fazer meia hora de caminhada, tá ótimo. Mas, se você não tem, procura estar o mais ativo possível. Você fala muito com a família, a mulher também gosta de falar no telefone, fala com a mãe, fala com os filhos, fala
sim,
assim.
Sim.
Fale de pé, fica de pé. Fica de pé na hora que tá falando no telefone, todas as vezes.
Ou seja, o que você está pedindo, em resumo, é sair do sedentarismo, é... No solo una actividad física programada o una caminada o un personal, sino manténgase activa dentro de las actividades normales de su día a día. Todo lo que usted pueda hacer en movimiento, en vez de sentada o quieta, incorpore el movimiento.
Exacto.
Correcto.
Exacto.
Falamos de sono, falamos de actividad física.
Perfecto. Ahí usted acha que está ok, de actividad física, ya está bom? Está bom?
Sí, porque yo creo que es un tema que las personas conocen. Yo creo que tenemos otros pilares que son mucho más importantes.
Vamos lá. Alimentación. Né? Alimentación es una otra. O ex-presidente del Colegio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, o primero, que fue fundado en 2018, ele falava que medicina do estilo de vida é voltar à simplicidade. As coisas simples, não tem nada de muito complicado. Assim, qual que é a alimentação? A alimentação é o menos industrializado possível, o mais natural. A gente, uma frase muito conhecida é desembalar menos, descascar mais.
Mais.
Tá? Então, assim, frutas, legumes, verduras, evitar carne vermelha, é a chamada plant-based, né? Enfim, isso também é... Ah, isso vai servir para todo mundo, né? Existem pessoas, que são, é mais raro, mas existem pessoas que vão precisar fazer uma dieta específica de proteína e vão precisar comer mais carne que as outras. Existe, isso existe, mas...
Sim, mas digamos que esses são casos muito pontuais.
Sim, e no geral específicos. Vai ser esse, exatamente. Então, uma alimentação o mais... perto da natureza possível, caseira, fazer em casa, enfim. E aí, na questão da menopausa, a gente sabe que a alimentação, comer muitos doces, muita gordura e muito industrializado, pode estar relacionado a aparecimento, por exemplo, de depressão. Isso é para qualquer faixa etária. E também...
Isso está comprovado, doutora Ana?
Sim.
Alimentação com depressão?
Sim. Comprovado de trás para frente, de frente para trás, de cima para tudo. Tanto é que, assim, eu tenho um perfil com uma amiga nutricionista chamada arroba psiquiatria nutricional. E muita gente, às vezes, me procura falando, olha, eu vim por conta da alimentação porque eu quero tratar só com alimentos. É engraçado que, normalmente, a pessoa que me procura porque quer tratar depressão por alimentos é a que não precisa tratar com depressão por alimentos porque ela já come super bem. Então, a gente precisa ver porque isso não é uma panaceia, não serve para todo mundo, a mesma coisa de sempre. Mas, basicamente, é isso, tá? Eu tô querendo deixar o que eu mais gosto por último, tá?
Tá. Bem.
Aí, vamos a uma outra coisa. Uso de substâncias psicoativas, que é o quinto que eu já tô, ou o quarto?
O quarto. Quarto. E se gostou, atividade física, alimentação e agora, fase químicas.
Então, é isso. Mais comum na quarentena, que pessoas estão fazendo, é vou tomar um vinho todos os dias, por que não? Tem vários estudos que dizem que se eu tomar uma taça de vinho diariamente, vou ficar bem. Primeiro que raramente as pessoas estão ficando em uma taça. Segundo que já caiu por terra essa história de que tomar uma taça de vinho todos os dias faria bem. Não é bem assim, né? E aí o álcool como forma de lidar com insônia, lidar com estresse, Ah, não, mas você tá de brincadeira comigo, você vai me tirar o vinho que me relaxa à noite, depois do dia que eu tive. É o momento que eu paro na frente da TV, sei lá onde, ou vou falar com algumas pessoas, e eu tomo meu vinho todos os dias. Ficar mega atenta.
Atenta, porque tá começando a ter um vínculo adictivo, tá com uma dependência.
Sim. Cigarro, zero. Né? E aí o que a gente fala, a gente também tem estudos falando, o cigarro, as pessoas associam muito a câncer, mas a gente tem associação de cigarro causando ansiedade e depressão a longo prazo, né? O tabagismo a longo prazo.
Olha como mudaram as investigações, Ana, como cada vez mais tudo o que você ingere por boca também está vinculado com os estados de ânimo, depressão e ansiedade. Cada vez mais é uma coisa completamente uma vinculada com a outra.
Ah, não tem. A gente tá tudo. Eu me lembro no primeiro semestre de medicina. Então, se faz 20 anos que eu me formei, né? Isso faz 26 anos atrás. Ah, eu me lembro de alguma colega da faculdade falando assim: olha, se vier algum paciente. Eu não sei por que esse assunto surgiu, mas me marcou muito. Se vier algum paciente com dor de cabeça e me disser que está com problemas em casa, eu não quero saber dos problemas em casa. Eu vou tratar da dor de cabeça. Aí eu olhei meio chocada para aquilo. E eu me lembro que na época o que ela usou como exemplo é que se o filho tiver com problemas, com drogas, e a pessoa está falando dor de cabeça, eu não quero saber do problema. Aí eu... Porque para mim é muito óbvio.
Mas posso dizer-te algo? Desculpa-me que te interrompa. Pero acho importantísimo. Hoy todo está interligado. Por eso esta cosa que yo asocio de autoestima, imagen no espejo, relaciones humanas y propósito. Nada es separado. No vivimos una fase de la medicina, Ana, que todo estaba muy segmentado por especialidades. Y hoy, esto que vos estás hablando de estilo de vida, es una forma de volver a considerar a la persona como un todo. E quanto da emoção está vinculada na doença que ele está refletindo no seu corpo. Só que antigamente se olhava só a doença. Agora se está olhando o que ela sente que está produzindo essa doença. E agora um aspecto a mais. Que é o que ela come que pode agravar o quadro do que ela está sentindo e de lo que ela está adoecendo. Então, já falaste de quatro pilares. Já temos claro que tudo está interligado.
Sim, mas isso, olha, e inclusive o que é importante, que eu gosto, eu vou repetir isso algumas vezes, talvez, mas eu me sinto na responsabilidade de, é que as pessoas às vezes acham, então quer dizer que se eu mudar todo o meu estilo de vida, não vou adoecer? Isso não é verdade. Tem gente que tem um estilo de vida super ok, vai precisar de medicação, tem aspectos genéticos, não é negar a medicina tradicional, mas é saber que tudo está relacionado. Tudo.
Lógico.
Né? Isso
não, e, además, depende muito do momento da vida do paciente. Porque talvez faz 5 anos não precisava e hoje, com o estresse que se está vivendo, pontual, precisa. E talvez seja temporário e dentro de 6 meses ou 1 ano, volte a estar equalizado. Eu acho que a pessoa tem que entender que a vida é dinâmica. Que tem altos e baixos. Então, não é que é um tratamento para toda a vida ou uma forma de ser... que no puede mudar. Todo puede mudar. La cosa es permanentemente transformable. También para la que no está bien hoy y no se está asistiendo. Y puede considerar que puede construir una calidad de vida mejor.
Sí.
Yo creo que hoy tenemos la tecnología y la ciencia a favor, Ana. Y hoy con un olhar mucho más humano del paciente. Y de esta mujer madura. Entonces, lo que sí tienen que tener es una actitud ella de querer mudar o de querer mejorar. Yo creo que eso también tiene que ver con los 6 pilares, el tema de la actitud.
Sí, sí, está. Es bueno. Es una de las herramientas. No es uno de los pilares, pero es una de las herramientas, a gente puede até falar disso. O quinto pilar, eles não, eu não estou falando em ordem, porque não tem ordem, eles são interligados.
Lógico.
Mas o quinto é... como você escolhe manejar o estresse? E como que isso está ligado, né? Se você, de repente, bebe, se você escolhe correr para lidar com o estresse, se você vai direto para a comida quando para as coisas calóricas, quando você está estressado, triste, enfim, aí depende dos termos que as pessoas vão usar, né? Então, o jeito que você escolhe manejar, porque estresse todos vamos passar, situações em que a gente precisa se adaptar, situações em que a gente... Então, assim, tem a ver com como a gente escolhe manejar, todo mundo vai passar por isso, como a gente escolhe é o que vai dar diferença. Dentro de manejo do estresse, fala muito em meditação, mas todos os outros pilares ajudam a manejar estresse. Dormir bem, você...
Comer, né? Bem, fazer atividade física.
Exatamente, exatamente.
Enamorar, que é uma coisa que também é que poner na lista, porque esta mulher madura, muitas vezes, com a menopausa, é uma coisa que vai deixando de canto, mas que eu acho que é uma coisa importante dentro da saúde física e psicológica da mulher. Por isso, eu acho que é um aspecto também para ter em conta.
Sim, aí a gente chega no... Já falei 5, né? Agora a gente chega, sim, no que eu mais gosto. Que são os relacionamentos. Relacionamentos, tá? Relacionamentos. A rede de apoio que a gente tem. Pessoas que são importantes, causas. O caminho do encontro, sabe? Você fazer algo que é maior do que
bueno, você. Bueno, escúchame. É isso. Autoestima, imagem no espelho, relações humanas e propósito. Somos seres, o ser humano precisa do vínculo.
Exatamente.
E uma coisa que precisa cuidar, precisa dar-lhe tempo, porque isso também faz parte da sua saúde. A solidão, Ana, hoje é uma das coisas que dispara muitas doenças emocionais.
Então, você sabe que isso... Então, aí chegou no assunto que, entendeu? Que a gente faz 3 lives sobre. Porque o que acontece? E aí vamos começar por esse assunto que você falou. E aí eu vou pegar um gancho, apesar de que eu sei que você não quer falar de medicação, mas eu vou pegar um gancho a respeito de medicação, que é o seguinte. Mulheres adoram chegar e falar o seguinte: doutora, esse remédio tirou minha libido, mas deixa assim, tá?
Bom, a doutora Flávia está aí, viu? Aqui no café, quem entrou? Você, se eu pudesse convidar a ela como terceira no live, la colocaria. Porque é exatamente disso que falamos ontem, quero que você reforce hoje.
É igual a questão do engordar. Esse remédio está me engordando, sabe? E aí eu falo assim, o remédio não engorda ninguém. Claro, tem remédios que dão ganho de peso, sim. Mas eu gosto de brincar com as minhas pacientes, ou com meus pacientes, tipo, ó, cuidado com essa história de encontrar no remédio culpado de tudo. Porque os meus pacientes falam assim: olha, esse remédio me causou isso, engordei, perdi libido, não. Nossa, tô ótimo, doutora. Tipo, não tem nada a ver com o remédio.
Claro, estou bárbara, pero me va péssimo. La culpa del remedio.
Culpa é esse do... Não, a culpa não é do remédio, não é assim que eles falam. A culpa é do seu remédio. Eles falam assim pra mim: a culpa é do seu remédio. Mas vamos lá. Então, é importante que as mulheres entendam, assim, que eu vejo muito isso assim, mas peraí, como assim tá bom sem libido? Por que tá bom sem libido? Ah, porque eu tenho pelo menos desculpa para falar pro meu marido, que eu não quero saber desse negócio, e aí eu tenho a desculpa de tomar o remédio. Então você fala para ele, esse remédio, dá isso e tal, e ó, escapa de às vezes olhar para si, olhar para uma relação que não tá legal, para uma relação que pode ser abusiva, em que ela não se sente valorizada. Então, isso é uma coisa importante da gente também prestar atenção, né?
E sabe uma coisa, Ana? Quanto mais você pode puxar a barriga para frente? Os 50 de hoje não são os 50 de há 30 anos atrás.
Sim.
Com boa prevenção, com boa alimentação, com atividade física, com desafios intelectuais, você tem 20, 30 anos por frente. Entonces, ¿por qué sobrevivir o ficar en una zona de desconforto para no mexer? ¿Tá? Y ese es uno de los desafíos del camino. ¿Qué propone el camino con usted y con la gente que yo traigo? Precisa mexer, va a tener que mexer, porque va a llegar a un punto que no va a aguantar más. Ahora, no es solo un aspecto. Usted acaba de hablar, para el estilo de vida tiene 6 pilares. Yo acho que para una autoestima sólida na maturidade, eu considero que há 4 pilares claves. Tudo isso que você está falando compactado, tudo está interligado. Tudo, tudo. E não há pior coisa que aquela pessoa que não quer enxergar. Porque eu acho que o corpo se vai tomar o trabalho de passar a conta. A pessoa que nega o que sente e o que está acontecendo, o corpo fala. Sim. O corpo, seja com obesidade, seja com uma doença autoimune, seja com um problema cardiovascular, seja com um problema de diabetes, seja com hipertensão. Então, não é só uma alimentação e um plano de atividade física. E tudo no conjunto. Te está faltando, estávamos falando da solidão, dessa coisa da mulher de negar sua necessidade sexual como parte do equilíbrio do estilo de vida, mas que muitas vezes tem medo de mexer. Então é melhor, deixe como está, fica quieto.
A questão, também acho que a questão sexual, muitas vezes, tem a ver com um relacionamento que não está legal. Nem é a questão,
óbvio,
né? Nem é, e aí a autoestima, como está a autoestima, tudo isso que você está falando, que você fala tanto, né? É assim que é tão importante. Não.
E Flávia disse, vêm ao consultório e falam, meu marido fala que as coisas não estão bem. Não, mas não é seu marido. Me conta você, como você está? Que é o que você sente? Porque parece que ela lhe deve alguma coisa para o marido, isso, ou para o parceiro. E na verdade, ela, a primeira que se deve, é a ela mesma, Ana. Ela se tem que sentir merecedora de ter qualidade de vida.
Exatamente.
É básico. É
e
básico.
Aí, o que que acontece, né? Nesse tema solidão, que eu fiz o TED, né? O TEDx, a respeito de relacionamento, de solidão, enfim. E foi a partir dali, porque eu já era apaixonada, mas eu comecei a estudar mais e mais e mais. E o que acontece é o seguinte, primeiro, vamos separar o que é uma coisa e o que é outra, né? Isolamento social de solidão, ainda mais hoje em dia, né? Isolamento social é a gente estar afastado fisicamente. Então, alguém pode estar...
Pero conectado emocionalmente.
Morando sozinho, isolado socialmente por alguma razão, e ser super conectado e não se sentir solitário. Solidão é como você se sente. Então, você pode estar uma família, casado, com amigos, enfim, e estar se sentindo sozinho, solitário. Essa é uma coisa importante. E aí, a questão da solidão, que você está falando, porque a gente já tem estudos, vários, a solidão, ela é a principal causa, mais que obesidade, mais que sedentarismo, mais do que fumo, mais do que álcool, olha só, hein? Mais do que todas essas coisas. A solidão é a primeira causa de morte prematura.
Oh.
E adoecimento. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais solitário, né?
Estão
mostrando que vão ficando. Por uma série de razões, mas porque também a gente não cuida de... Né? Assim, eu gosto muito, foi até o meu post de hoje, falar o seguinte. É muito legal ver que assim, a Organização Mundial da Saúde, ela fala em estilo de vida ser algo importante, o autocuidado ser importante, mas que a gente precisa ter também um ambiente que facilite que a gente tenha um autocuidado. Então, para não tomar, assim, a grande questão é não culpar, sabe? Se você é culpado de estar solitário, você é culpado de estar acima do peso. Não é isso, de jeito nenhum, mas a gente tem que, né, a gente pode buscar pelo nosso cuidado. E aí, então, assim, a solidão, ela não traz só... não só que não seja pouco, tá? Mas ela não vem acompanhada somente de depressão, por exemplo, que seria o mais óbvio. Mas ela vem acompanhada de maior risco cardíaco, ela vem acompanhada de maior risco de diabetes, de questões metabólicas. Qualquer doença que você possa imaginar... Na classificação internacional de doenças, tem o maior risco se a pessoa se sente solitária, se sente sozinha. Então, esse é o nível. E como eu estava falando, não é uma questão de estar fisicamente sozinho. É como você se sente, se você tem conexão.
Então, se eu agora vou trazer uma coisa que tem a ver com o que você me fala. Se esta mulher madura está dentro de uma relação, mas ela se siente sozinha, de que serve manter um matrimônio ou um relacionamento em donde ela não se alimenta afetivamente? Então, muitas vezes, las deixo pensando e perguntando que talvez em vez de pular de consultório em consultório, em um médico, em um psiquiatra, em um terapeuta, ou fazendo compras, ou comendo, ou evadindo-se do que está acontecendo dentro de sua casa e dentro de sua relação. Talvez, em vez de pôr tanta energia para negá-lo, seria bom pôr energia para admitir o que está acontecendo e buscar uma solução. Porque de nada sirve estar uma quinta-feira, talvez assistindo um live sobre estilo de vida, se a doença passa por essa solidão que sente dentro da relação que ela está. Então, talvez, o objetivo nosso também, dentro desta hora que estamos junto com o nosso público, é dar-lhe coragem para que ela procure o estilo de vida, não só físico, como emocional.
Sim, sim. E aí tem uma coisa que é o seguinte. Alguns aspectos... o Espaço está aqui, Espaço Psiquemoema, são umas psicólogas que eu gosto muito, a gente tem alguns pacientes em comum. Muito bom vê-las. Eu estou vendo algumas pessoas aí chegando que eu conheço, muito bom. Seguinte,
o que peraí, também... falamos de seis pilares, tá?
Tá.
Estamos ok? Para que não se pierdam e lo tenham claro, ok? Bem. A solidão entrou como um dos pilares?
Então, o que é? Um dos pilares, né? Pilares porque sustentam saúde, né? Em geral. E previnem adoecimento. É você se sentir conectado. São relacionamentos. E você sentir que você pode contar com alguém. O maior estudioso em solidão, né, o maior pesquisador em solidão, ele diz que basta uma única pessoa, né? E aí ele fala até de causa, ele fala a respeito de animal, para quem, porque isso é de cada um, né? Mas que você tenha uma conexão forte, você se sinta necessário e também que você pode contar com alguém no caso de que você precise em algum momento de muita dificuldade. E não é contar do ponto de vista financeiro, é contar, né?
Sim, levantei o telefone, mandei um WhatsApp e o outro está lá a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo.
Exatamente. Então, essa questão do pertencimento. Agora, tem uma coisa que você falou que eu acho que também é importante, que é o seguinte... Muitas vezes, aí seria a gente olhar de uma outra forma, a gente terceiriza um pouquinho ou muito, não sei, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Aí o que eu tô querendo dizer? Muitas vezes eu já vi também casos em que o casamento não tá legal, uma coisa que você falou, mas ele pode passar a ficar. Então, tem a situação de aqui, eu gosto muito daquela frase da Frida Kahlo, que é aonde não tem amor, eu não... Né? Eu agora não vou me lembrar exatamente da minha frase,
mas... Já que ela procura, fala.
Tá. E aí, essa frase para mim é sensacional, mas muitas vezes a gente está num sofrimento por algo que a gente não está cuidando, em nós mesmos, e a gente joga no outro. É o trabalho, é o marido, são os filhos que não me valorizam, que não... E quem será que não está se valorizando, se colocando em primeiro lugar?
Ela. Por isso no curso, a primeira coisa na autoestima é o que ela tem que trabalhar para ela entender quem ela é.
Onde não puder amar, não se demore. Isso, Sandra.
Isso, muito bem, Sandra. Obrigada. Você
adoro.
Sabe quem é essa Sandra, não?
Sei, claro que eu sei.
Ok. Ok.
Mas, então, assim, essa frase eu acho sensacional, mas, de qualquer maneira, tem isso e tem o fato também de, muitas vezes, vem um paciente, eu falo, olha, a gente vai fazer isso, ou medicação ou não, mas tem que mudar tal coisa, e aí eu falo, olha, você vai para psicoterapia, vou te indicar para um profissional para você fazer psicoterapia. Quero saber, não. Quero fazer psicoterapia, não. Mas como? Por que você não quer fazer? Não quero ficar falando da minha vida, a outra pessoa que vai resolver. Às vezes as pessoas têm alguma resistência. E vai ser ali que vai ser a grande mudança. Porque vai ser... Olhar é um espelho. Um espelho que mostra muitas vezes o que você não está querendo enxergar, ou enxerga, mas não está querendo aceitar, enfim. E às vezes a mudança não está tão difícil.
Eu te agregaria algo. Não. Muitas vezes, enxergar significa ter que assumir uma posição e um compromisso com o que você está enxergando. Sim. Então, é muito mais fácil terceirizar, porque a responsabilidade fica no outro.
Claro.
Quando você reconhece, você está assumindo um compromisso com o que você reconhece. Exato. E depois de que você viu e reconheceu, que faz com isto que tem na mão? É quase uma batata quente que você la tira, la joga, la pone, la sube. É complexo. Mas negar, eu diria que é um esforço redobrado. O processo de negação, Ana, significa um desgaste físico e psicológico tão grande que você seguramente deve ver no consultório aquela pessoa que demorou, quando enxergou e conseguiu melhorar, fala: como demorei tanto tempo? Como não fiz essa mudança antes? Logicamente, não era seu tempo, mas tem vezes que você vê até na postura do corpo, essa coisa toda contracturada, toda fechada, que está carregando uma coisa, me explico? Eu falo que é como remar em um mar de doce de leite, viste? Essa água dura que não consegue. Para quê? A vida passa.
Remar, você fala remar aonde?
Em um mar de doce de leite. Você viu que o doce de leite...
Né? Coisa... Que você... Mas vem cá, você é argentina, né?
Não, mas lógico. Ah, lógico.
Mar de doce
então,
de leite.
Que melhor fantasia que dizer estou remando em um mar de doce de leite. Você fica com os braços como Popeye. Mas não sai do lugar, gente. Não sai do lugar. Então, talvez tenha que parar o barco, descer, respirar fundo e dizer, olha, esse mar não é mar para mim. Não é mais.
Doce de leite é maravilhoso. Mas assim, o que é que é coisa? Doce de leite, aí vai, né? Doce de leite. Mas é o seguinte, tem pessoa que falou, né, enxugar gelo, né, areia movediça, mas tem uma coisa que é importante a gente lembrar, que é o seguinte, nosso avô, né, na psiquiatria, na psicologia, enfim, Freud, ele não falou que ele não... Isso a gente coloca como mecanismos de defesa, né? E não tem esse nome à toa. Se passa tanto tempo em sofrimento, muitas vezes, por conta do uso do mecanismo de defesa, porque aquilo está defendendo de alguma coisa. Então, apesar de ter uma sensação... Né, assim, mas isso é mais sofrido. Quando a pessoa não se dá conta, é o que ela está...
É o melhor.
Tanto que você não tira um mecanismo de defesa, você não simplesmente arranca, você constrói outras formas, né? E vai construindo para que você possa sair daquela armadilha que de alguma forma você se colocou ali, né? Mas é isso, e aí no que a gente terceiriza, o que que acontece? Quando a gente brinca às vezes, fulano está se fazendo de vítima, a pessoa gosta de se fazer de vítima, o que que acontece com uma vítima? Eu também falo com os meus pacientes, olha, o que que é vítima? Vítima é uma pessoa que não pode fazer nada. Vítima de sequestro, vítima de guerra, vítima criança, né, de violência. No sentido de dizer o seguinte, porque é claro, a gente tem... É claro que a gente pode ser vítima, mas é só para colocar o seguinte. Mesmo uma pessoa quando está em sequestro, tem aquelas que fogem. Não vai ser a regra. É óbvio, assim, a gente não espera isso de uma pessoa. Ela é vítima. Mas ainda assim, só para a gente ver o quanto a gente, né, em situações extremas, tem capacidade. Então, como a gente olha para aquela situação, né? E claro, se a gente está achando que não vai conseguir sozinho, pede ajuda. Não vou conseguir sozinho. Assim, eu não vou conseguir sozinho. Então, é procurar uma ajuda profissional, é fazer um curso que vai te ajudar a encontrar ferramentas, é conversar com amigos, enfim, aí cada um vai procurar, é a religião para alguns, é tudo isso junto.
Mas o importante de tudo isso, Ana, é que procurem, que não fiquem paralisadas frente ao medo. Siempre tiene que haber una salida, siempre va a haber una salida. Para unos será a la izquierda, para otros a la derecha, para otros para cima, para otros para abajo. O importante es que usted, como están hablando, no fique en la inercia, no fique paralizada, no fique con el preconceito de yo no voy a ser capaz. Todo ser humano es capaz. es capaz na medida que él acredita que puede ser capaz. Y si está muy angustiado porque no consigue, a pesar de ese sufrimiento y de esa dor, procure. Hoy tem muita coisa que se está oferecendo para buscar uma qualidade de vida melhor. Logicamente, há gente que tem mais pesquisa, tem mais conteúdo, tem mais qualidade. Vai depender de onde você se sinta cômodo e de onde você confie. Mas não fique paralisada. Essa é a pior coisa que lhe pode passar a um ser humano. Eu acho que, para la mujer, principalmente, Ana, uno de los mayores motivos que ella fica paralizada es el nivel de autoperfeccionamiento que ella tiene. Es tan perfeccionista, tan con una cualidad allí colocada tan encima que por miedo al fracaso prefiere no hacer. Yo diría, haz lo contrario. Es mejor hacer feito mejor que perfecto. Entonces, no está cómoda con el estilo de vida que lleva, no está satisfeita con su cuerpo, no está satisfeita con las relaciones que você tiene o cómo você se está vinculando en este momento, procure. Es mucho más importante procurar y errar que ficar paralizada y no procurar.
Exactamente.
Y hoy ya sabemos de una cosa muy importante que você está hablando. Son 6 los pilares. Antigamente es, você hace una buena alimentación, faz atividade física e tem a coisa mais ou menos contenida. Não, não é assim. Falamos de sono, falamos de como administrar o estresse, falamos das relações humanas, falamos da importância da atividade física, mas não dessa coisa obrigatória que passa a ser um estresse. Tem que ser algo incorporado dentro do dia a dia. De sair da falta de movimento para entrar dentro do movimento.
Isso.
Sim?
Exatamente.
A ver, Ana, nos quedan 15 minutos y yo gustaría, ¿qué le podemos ofrecer hoy de herramientas concretas para esta mujer en relación a estos 6 pilares para que la salgan de este live con herramientas para poder pensar que o movimiento es posible?
Primera cosa,
buscar un estilo de vida mejor es mucho más viable que lo que uno imagina.
Tá. Muito mais. Primeira coisa, muito mais. Não tem nada de sofisticado. Tá? Algumas pessoas falam assim, essa medicina de estilo de vida é só, enfim, para quem... Né? Até porque o nome, eu não gosto muito do nome, apesar dela falar estilo
porque
de vida.
Porque parece quase uma coisa elitista, sabe?
Exatamente.
Em determinado nível socioeconômico.
Exatamente.
Isso é uma coisa que meio como que divide. Eu acho que qualidade de vida pode ter qualquer um.
Sim, e isso...
Porque muitas vezes se queixam que como não têm situação econômica para poder ir a uma boa academia, um bom nutricionista, eu não vou fazer.
Exato. Então, vamos lá.
Vamos lá.
É, até em relação às ferramentas, né? O que que acontece? Primeira coisa é para pensar, assim, você é capaz. É, dentro de mudanças de hábito em geral, ou de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar. Ai, que coisa mais, né? Não, se a gente não acreditar que a gente consegue, a gente não faz. E isso tem vários estudos para várias coisas. Por exemplo, olha uma coisa que é dentro de medicina. Durante muito tempo eu trabalhei com interconsulta, eu sou do grupo de interconsulta lá do Instituto de Psiquiatria da USP. Interconsulta é quando um médico psiquiatra... Interconsulta é quando o médico vai ver a outra especialidade, tá? A maior parte dos médicos, não, até estudos recentes, assim, eles não abordavam parar de fumar com pacientes que estivessem internados por qualquer coisa e fumassem. Ah, não vai adiantar mesmo, nada do que eu fizer vai adiantar, então eu não vou falar sobre cigarro, não. Não vai querer parar de fumar mesmo. Então, assim, o médico... Não acreditar.
Já não acredita pudesse... o médico. Já ele não acredita.
Exato. Então, ele já não acreditar já fazia com que ele não chegasse para o paciente e propusesse alguma coisa.
Com uma postura, digamos, gente, isso é assim e assim. Sim.
Então, isso serve para tudo na vida. Se a gente quer alguma mudança, acreditar que existe uma possibilidade. Se você não está acreditando, se você está com desesperança, se você está achando que não tem chance... procura alguém para conversar, seja profissional, seja algum amigo, enfim, procura alguém que vá no mínimo botar essa semente do tem chance, tem como melhorar. Você vai, sei lá, em algum médico que te disse, eu falo para os meus pacientes, ó, pergunta para mim, você acha que eu vou melhorar? Eu falo, se eu achar que você não vai melhorar, eu te transfiro para outro psiquiatra, te peço para ir em outro psiquiatra. Porque sou eu que não estou conseguindo ver uma saída, mas outra pessoa pode ver. Então, assim, acreditar que tem uma possibilidade de melhora, que tem uma possibilidade, é uma primeira coisa, que é muito importante para os passos seguintes. Uma vez que você... Não, eu acredito, eu só não consigo. Pensando nesses seis pilares, se você está bem de saúde também, é uma outra coisa que você falou bem no início, então, assim... De repente você está fazendo atividade física, mas você percebe que não está emagrecendo, você está tentando fazer higiene do sono e não está dormindo. Enfim, você está percebendo que você está com o estilo de vida ok, não está melhorando, procura um médico, vê se não tem alguma coisa que eventualmente, sei lá, hipotireoidismo, que pode dar alguns problemas, depressão, seja, enfim... Ter em dia, né? A ginecologista é igual escova de dente, tem que ter, tem que escovar, tem que ir, tem que ver como estão os hormônios, tem que...
Por isso eu falo que é tão importante a linha da ginecologista, porque não é só ver, bueno, palpou as mamas, não tem nódulo, fez o Papanicolau, está tudo bem, a mamografia está bem, tudo, te vejo o ano que vem. Não, gente, hoje passou a ser o médico de cabeceira da mulher, a ginecologista, o médico clínico.
Exatamente.
Ela vai ver se tem alguma coisa na tiroides, ela vai perguntar da libido, ela vai ver o peso, ela vai ver o geral. Por isso é muito importante o profissional que você escolhe.
Exatamente. Então, assim, se tá, né, tá tudo em dia, eu fiz exame, tá tudo bem, eu acredito que eu quero mudar, então... Aí você pega esses seis pilares, né, vai avaliar um pouquinho assim, como é que eu tô dormindo? Eu tô dormindo todos os dias no mesmo horário, o meu marido ronca... Né, ou a minha companheira ronca, sei lá, assim, eu tô indo dormir com fome para emagrecer, e aí a pessoa não vai dormir porque está com fome, ou eu estou comendo demais antes de dormir. Então, assim, identificar, fazer um mapa, né, mapear como estão esses seis pilares em cada um deles, porque como eu falei, é assim, ó, quem gosta de exercício vai achar que tem que fazer mais exercício, a pessoa faz todos os exercícios do mundo, ela quer fazer mais. Quem gosta de alimentação, se alimenta super bem e tal, mas eventualmente fuma, tem outras coisas, ou está super em forma, está, né, tá fazendo...
Mas eu vou dizer algo, eu vou agregar uma coisa, porque eu acho importante, Ana Paula, e remarcar. Eu acho que, antes que mais nada, esta mulher precisa conectar-se com ela, até que ela não entenda lo que está aconteciendo con ella, difícilmente va a poder entender qué es lo que precisa salir a procurar fuera. Entonces, yo acho que tal vez sea una fase de la vida, ahora que você ainda tem filhos pequeños, você es un poco más joven, mas en general, las seguidoras do camino son de 50 más, en donde ya están con un niño vacío, con los filhos adultos. Entonces, tal vez sea un buen momento para parar y hacer una inmersión y decir... ¿Cómo estoy yo hoy? ¿Qué es lo que me está incomodando? ¿Qué es lo que no me está incomodando? Porque yo soy una convencida que el proceso es de dentro para afuera, hasta que ella no se conecte con ella y entienda lo que está aconteciendo, Ana, por más que procure fuera, no va a conseguir resolver. Entonces, ella precisa reconocerse, resignificar su edad, su momento, y a partir de ahí ver a dónde. Porque lo que eu escuto do público que me acompanha é: mas eu vou no nutricionista, eu vou no endocrinologista, eu estou com um problema de contractura, vou no, no ortopedista. Mas será que tem que buscar dentro, Ana? Não será que primeiro tem que tomar-se, talvez, uns dias, um momento de: peraí, vou para tudo. O que está acontecendo comigo? Eu vejo, por exemplo, que mindfulness. Es un momento de conexión, es un momento donde las personas comienzan tal vez sin saber a conectarse en ese minuto que consiguen poner foco y ven que el cuerpo doy, que hay una emoción que está aprisionada en el peito, que hay un sentimiento que no consigue salir para afuera, que la está frustrada por alguna cosa. Entonces, ahí el espacio Psique Moema aplaude. Eu acho que é isso, eu acho que primeiro, talvez uma das coisas que trouxe a pandemia, Ana, foi esta não possibilidade de sair ao mundo externo, fez com que fosse um momento de obrigatoriamente ter que enxergar-se.
Sim.
E talvez, em vez de ver esse momento como uma coisa negativa, se pueda aproveitar como uma oportunidade de uma vez por todas de enxergar-se no espelho e entender que é o que não está funcionando e buscar um caminho, uma forma para levá-lo para que funcione.
Perfeito.
Há um como que talvez chegou o momento de dizer, sabem que? Não dá mais. Não dá mais. Porque tem muitas mulheres que parecem Barbie, Ana, com corpos maravilhosos e tampouco estão satisfeitas.
Sim.
Porque o corpo não está ligado com a emoção.
Até porque é o seguinte, é a mesma coisa, nessa busca de estar perfeita, o que está por dentro, né, as próprias vontades, o que determina, por que ela está ali, né, qual é o propósito, né, qual que é a diferença que ela faz na vida de uma pessoa dela mesma, enfim, e ter algum desejo, né? Mas você sabe que, assim, uma coisa vai mexendo na outra.
E tá ligada com a outra, lógico.
Então, por exemplo, um exemplo. Alguém que não cuida nada da alimentação e começa a cuidar, começa a reparar em algumas coisas. Alguém que... né? Uma coisa que eu gosto de falar pras... Ih, daqui a pouco acaba. Eu não quero deixar de falar isso. Para as mulheres, porque todas as mulheres que eu falo isso...
Já teremos um terceiro live breve! Já, por favor, abre essa agenda! Já, porque posso falar algo? De nada, a mim me dizem, Maria Laura, por que você não traz um personal trainer? Não, querida, primeiro a cabeça, querida, primeiro a cabeça, porque se não tem cabeça, não tem corpo. Então, precisam entender o que sentem aqui no peito para poder pôr-lo para fora.
Uhum.
Sim? Te quedam 4 minutos, Ana.
Vamos focar
essa qualidade de vida para essa mulher que está aí.
Eu não pude, eu estava atendendo ontem, não pude ver a live, eu queria ter visto. Mas assim, ó, eu não sei se ela chegou a falar a respeito da fisioterapia de assoalho pélvico.
Sim, eu já trouxe a Mirka no espaço.
Tá, porque assim...
Do assoalho pélvico.
As mulheres falam...
E Mirka vem na semana que vem aqui no
existe,
caminho.
Existe, então tá. Porque assim, existe isso. E isso é tão legal. Isso faz com que tantas mulheres redescubram coisas. Os maridos ficam felizes, os namorados ou elas mesmas.
É lógico!
Com muitas coisas E justamente isso de ir se conectando consigo mesma.
Bom, escúchame, 1 minuto 40. Primeiro, falamos dos 6 pilares. Segundo, procurem, busquem qualidade de vida. La menopausa não é um pretexto para ficar estagnadas em uma situação. Isso pode mudar. Vamos a ter um terceiro live e um quarto, porque eu adoro esse papo, adoro essa coisa de interligar as coisas. As mulheres não são segmentadas, não é corpo, não é alma, não é espírito, não. Tudo junto e misturado dentro de uma coisa de amor e de respeito para essa mulher que está do outro lado do telefone ou do computador. Ana Paula, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, por estender-lhe a mão a minhas seguidoras. Porque é uma forma de estender-lhe a mão. E também muito obrigada por você estar no bônus do curso que eu estou oferecendo. Porque eu acho que tudo é em equipe, Ana. Não é uma coisa isolada. Não é uma coisa isolada. Tem que ser juntas. E eu acho que a força do feminino é uma coisa que não tem limite.
Eu também.
Na medida que seja com o bem, não tem limite. Bom, últimos 30 segundos são todos teus. Pode falar
eu quero
quiser.
Mandar um beijo, eu quero voltar aqui. Mulheres são muito... cada vez a gente vai... Eu tive filho mais velha, então eu não sou tão mais nova, mas de qualquer maneira, assim, me identifico super e acho que as mulheres, quanto mais unidas, o mundo vai ter mais amor, não é mais competição. Então eu acho que a gente tem mais é que ficar mais feliz, para o mundo também ficar mais feliz e ficar melhor.
Yeah. Estamos juntas construindo uma rede de contenção. Até a próxima.
Podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.